E segredos de família é o tema da Oficina do Saber. A Oficina do Saber, que todo ano trabalha uma série de temas que é desenvolvido por uma instituição de ensino superior. Tem inclusive um encontro no dia 27, amanhã, 27 de fevereiro, às 8 horas da noite. Nós vamos conversar exatamente com Joana Koga, que é uma das psicólogas que vai debater esse tema, segredos de família. E é com ela que eu converso agora, ela que é mestre em psicanálise de família e casal. Senhora Joana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de família, é sempre um tema muito complexo, porque as famílias, vamos pegar os dados, né, do Ibope, a família tem uma composição muito diferenciada hoje. A família tradicional, pai, mãe e filhos, aquela ad eterno, tem estado em decadência. E emergem novas famílias, famílias com composições diferentes, mulheres chefiando famílias, famílias de casais homossexuais, famílias com filhos adotados. A família hoje, ela ainda é uma instituição que é muito conservadora na sua composição. Como é que eu convivo em família? Como é que a gente analisa a família no Brasil?
Bem, a família é uma instituição que está em transformação, sem dúvida. E isso comove muito os cimentos, né, da própria família. As pai e mãe não sabem muito bem quais são os seus lugares, estão sendo redefinidos, né? E também, então, comove os profissionais que têm que trabalhar com famílias, né? Hoje, o tipo de família que se aproxima de nós tem uma composição, como você bem disse, completamente diferente, né? Temos famílias monoparentais, famílias de pais do mesmo sexo, enfim. E para isso temos que ir criando condições de pensamento novas. Né? A sociedade como um todo está se adaptando a essas transformações, que são surpreendentes e muitas vezes assustadoras para as pessoas, inclusive, que as estão vivendo, né? Fonte de muita angústia, de muita preocupação, de preocupação com o presente e com o futuro. E é por isso que procuram ajudar a gente.
Quando se fala, por exemplo, da família que está mudando, a senhora colocou a preocupação, a angústia que existe dentro do ambiente familiar. Nós temos aquela família tradicional, e eu vou falar um pouco da família que vai além da nossa geração, a família dos nossos avós, né, dos nossos pais. Para mim, que sou da geração nascida na década de 60, vou pensar que seria a geração dos meus pais e dos meus avós, onde as mulheres e os homens eram preparados para determinadas funções, o pai e a mãe, que tinham todo um preparo na sua vida da infância, adolescência, para serem pai e para serem mãe. Hoje não tem mais isso. A mulher, por exemplo, é educada para emancipação, para independência financeira. Está surgindo uma crise de papéis dentro da família? Os pais não sabem muito bem serem pais e mães não sabem bem serem mães?
É, sim, com certeza há uma crise. Há uma expectativa muito, muito grande, exigente sobre cada um desses papéis e funções. O homem, hoje o homem é exigido a ser, além de um provedor, ser um bom companheiro, ser um bom pai, saber trocar fraldas, acompanhar os filhos em uma série de questões que antigamente eram só da mulher. E hoje a mulher, sobre a mulher, existe uma expectativa de gincana, praticamente. Ela vai cumprindo tarefas ao longo do dia e se espera excelência em todas elas. O problema é que ela mesma espera excelência. Então, como é impossível desenvolver tantas tarefas, tanto para os homens quanto para as mulheres, com excelência, isso vai gerando muita insegurança. Porque a ideia, o ideal, é que tudo isso seja bem feito. Né? Uhum. E não há condições para que tarefas que antigamente eram muito bem distribuídas, conhecidas, habituais, e hoje se somem a muitas outras, sejam desenvolvidas da mesma forma que foram em outras épocas. Então, a mulher bem arrumada, sempre perfumada, bem vestida, boa mãe, boa profissional, que faz, que vai para a academia, que não permite que o envelhecimento atravesse como sua mãe e sua avó. Sobre o homem também tem inúmeras expectativas nesse sentido. É impossível. Uhum. como tudo isso demanda tempo, os filhos acabam sendo deixados em segundo plano. E isto, as escolas podem descrever isso muito bem, porque as crianças se apresentam cada vez mais carentes. Carentes de presença, carentes de convívio, né, com os pais. Se a gente pensa, por exemplo, você falou nos seus avós, se a gente pensa nas plantas, né, das casas antigamente, elas tinham um local central ao qual confluíam todos os cômodos, que era o local central onde as pessoas se reuniam, né, se reuniam nas refeições, se reuniam no final da tarde, se cruzavam, conversavam. Hoje, as casas não são assim. As pessoas não se encontram. Né? E estas carências estão sendo sentidas em todos os níveis. E, sobretudo, no nível das crianças.
Agora, eu quero falar de uma questão polêmica que eu acho interessante em relação às crianças. Só que as crianças, hoje em dia, são mais criadas pelos não familiares do que pelos familiares. As crianças também são colocadas mais para fora do ambiente de casa do que dentro do ambiente de casa. Isso dificulta também a gente ter aquela ideia de como é que o meu filho ficou assim, né? Como é que o filho meu faz coisas que eu não faria. Essa ideia de que a gente não se vê, não se reconhece mais nas atitudes dos filhos e os filhos nas atitudes dos pais.
Tem um sociólogo francês que diz que os jovens são muito mais parecidos com sua época do que com seus pais. Né? E eu acho que ele tem razão. A partir da adolescência, as identificações são mais horizontais. Isso significa, os jovens tendem a ser parecidos com os outros jovens, né? A procurar espelhos nos outros jovens e não nos seus próprios pais. Mas a verdade é que, como os pais estão menos tempo com os filhos, também as identificações são procuradas fora do grupo familiar. Se nós vamos avaliar o tempo que cada um dos pais passa com seu filho, concretamente, não estou dizendo de estar sentado no mesmo cômodo, cada um trabalhando no seu próprio computador, né? Ou um no celular e outro no computador, um no iPad e outro na televisão.
O que é muito comum hoje em dia.
De tempo concreto de convivência, de conversa, de fazer coisas juntos. É mínimo. É mínimo. E as identificações se dão aí, no fazer juntos. Então, vão sendo procuradas figuras fora do contexto familiar.
E nessa procura que a gente tem fora do contexto familiar, vamos falar de uma outra questão que é muito polêmica. A gente tem hoje a chamada família mosaico, que é a família de encontro, segundo alguns falam, que é aqueles que levam seus filhos do primeiro relacionamento para um outro relacionamento que já tem a outra pessoa, também seus filhos. E acabam tendo filhos, e aí tem os meio-irmãos. É aquela casa que é uma reunião dos que vieram depois, e também daqueles que se encontram dentro desse espaço. É preciso também saber lidar com esse tipo de encontro. Isso está mudando um pouco o perfil dos jovens hoje?
Sim, mas sabe, até que os jovens se adaptam muito bem a essas situações. Eles vivem muito bem isso de os meus, os seus e os nossos. Uhum. Né? Sempre quando haja vínculos intensos de afeto com os pais. Se há vínculos coerentes, verdadeiros, de convivência, os jovens passam por situações de separações, de construções de novas famílias. Não vou dizer que não se abalam, mas eles passam sem que haja grandes rupturas, né? Grandes feridas. É o mesmo que uma criança pequena, quando começa a ir para a escolinha. Se ela tiver feito um bom vínculo com seu ambiente original, ela suportará, com maior ou menor dificuldade, mas suportará a passagem para a escola. Sim? Quer dizer, as separações são possíveis sempre quando haja uma estrutura que lhes dê, que facilite que aconteçam. Uhum. E essa estrutura se constrói na convivência com os pais.
Dona Joana, eu queria conversar com a senhora agora o último tema, que é um tema importante para nós, que é a questão da adoção nesse país. Esse país tem uma dificuldade muito grande de tratar esse tema com mais tranquilidade. Quando você vai colocar alguém na sua família, você vai passar a fazer uma escolha de conviver com alguém e vai adotar alguém. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse tema. Quais são os dilemas da adoção, de trazer uma pessoa para dentro da nossa convivência e fazê-la se sentir dentro de uma família?
É um tema complexo. É um tema complexo porque a adoção se fundamenta em um abandono. Para que haja adoção tem que ter havido um abandono, sim? Uhum. Uma criança tem que ter sido dada em adoção. Então, a adoção é uma realização de maternidade e paternidade para um casal que assim o deseja, mas é uma maternidade e uma paternidade que a diferença da biologia, digamos que está à contramão da biologia, em lugar de ser de dentro para fora e de fora para dentro, é necessário afiliar alguém. E esse alguém que é afiliado traz uma carga genética, uma estranheza de algo que não é familiar. Traz uma carga biológica de outros pais, geralmente desconhecidos. Uhum. Esta questão, embora a criança seja recebida de braços abertos e com muito amor e expectativa, esta é uma questão que é difícil de digerir para os pais adotivos. Porque aparece como um fantasma, muitas vezes, a partir de fantasias de quem vai ser esta criança, né? Sobretudo na adolescência, por exemplo, quando os adolescentes começam com essas respostas contestatárias, né? Uhum. Com essas atitudes de provocação e demais, imediatamente nas meninas é suposta uma herança advinda, por exemplo, de prostituição, de excessos sexuais, coisas do gênero. E nos meninos, o que se teme é algo ligado com a transgressão, né? Com o alcoolismo. Isto é inevitável, né? É inevitável que surjam esses temores. E esses temores, quando não conseguem ser bem trabalhados dentro dos pais, eles provocam que os pais se distanciem de seus filhos, em lugar de se aproximar mais. Este é um dos problemas, que podem ser resolvidos conversando com especialistas ou no casal, eles com eles. Uhum. A adoção é um encontro maravilhoso, mas que tem suas dificuldades. Se o casal se prepara para aceitar a criança com tudo que ela é, sobretudo com as diferenças que ela traz, o encontro pode ser muito bem sucedido. Eu, pessoalmente, sou uma otimista em relação à adoção, né? Uhum. Acho que é uma belíssima possibilidade de oferecer algo que está faltando a um casal que está desejando um filho e a uma criança que está precisando, né, de um lugar onde se desenvolver, de uma família, de amor, de sustento. Mas isto precisa passar por uma reflexão profunda. O casal tem que saber se aceita realmente uma criança diferente deles, que será diferente. Como filho biológico também, né? Uhum. Mas que será mais diferente, né? E, sobretudo, terá que desenvolver um respeito pelos pais biológicos desta criança. E não desprezo, como muitas vezes se tem. Porque os pais biológicos formam parte de quem essa criança é.
Doutora Joana,
eu acho que a gente tem que se mover no mundo do possível, né? E não dos ideais. E o possível é aceitar com amor e com respeito essa criança que vem a nós. A criança também terá que adotar esses pais, porque ela fará uma passagem, por mais que seja adotado quando bebê, fará uma passagem de um corpo materno para outro. de um coração que bate de uma determinada maneira para um outro, de uma temperatura de pele para outra. A criança faz um trabalho muito grande também, não só os pais. Eles chegam juntos a essa situação, eles se transformam em pai e filho juntos. E é um processo de construção que pode vir a ser maravilhoso, mas é trabalhoso.
Senhora Joana Koga, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Muito obrigado mesmo.
O prazer foi todo meu, Gilson.
Conversei com Joana Esther Koga, psicóloga. Ela é mestre em psicanálise de família e casal. Uma conversa muito importante sobre uma série de temas, inclusive agora um tema delicado, mas com uma riqueza vital na análise por parte de Joana Koga, que é a adoção, a responsabilidade de quem adota, as condições de quem é adotado e a consciência que os pais têm que ter, exatamente no processo de adoção. Joana Koga faz parte de um debate, cujo tema é Segredos em Família, da Oficina do Saber. A oficina se realiza no dia 27 de fevereiro, às 9 horas da noite, no auditório da PUC. Para obter informações sobre esse debate, sobre essa conversa, na Oficina do Saber, você pode ligar, você pode entrar em contato pelo 44-9985-9839. Estou repetindo, 44-9985-8939.